Estamos apresentando Salão Verde.
O lançamento de esgoto sem tratamento adequado continua sendo a principal fonte de contaminação dos rios brasileiros, especialmente os localizados perto de grandes cidades. O mais recente relatório da Agência Nacional de Águas sobre os recursos hídricos no país, divulgado na última semana, mostra que o percentual de pontos monitorados com qualidade considerada ótima caiu de 10 para 4% entre 2008 e 2009. Saiba mais com a repórter Natália Clark, do site O Eco.
Momento O Eco.
Se o estado das florestas nacionais tem preocupado ambientalistas e o próprio governo, a situação atual das águas no Brasil é mais alentadora. Um estudo divulgado na última terça-feira pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Agência Nacional de Águas revela que nos últimos anos, sob aspectos como disponibilidade hídrica, qualidade da água e gestão dos recursos hídricos, o Brasil melhorou. Com informações consolidadas até dezembro de 2010, o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, informe 2011, registrou melhorias na qualidade da água na última década. Isso ocorreu principalmente em bacias brasileiras que receberam investimentos em tratamento de esgoto. De acordo com o levantamento, 96% das bacias hidrográficas encontram-se em estado satisfatório no que se refere às análises de quantidade e qualidade da água. Apesar disso, o estudo mostra que em 2010, 19% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública devido à ocorrência de cheias ou problemas com estiagem ou seca. No mesmo ano, foram registrados no país cerca de 600 eventos críticos relacionados a problemas com cheias e inundações. Já as ocorrências de secas e estiagens também diminuíram aproximadamente 36% com relação ao ano de 2006. Na ocasião da divulgação do relatório, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, ressaltou a importância dos dados e sua relação com o Código Florestal. Segundo ela, o estudo demonstrou a situação de falta de água em regiões onde existe assoreamento e degradação de vegetação. Por esse motivo, a oferta de água tem muito a ver com o debate do Código, em que o Ministério assume a posição de defender a manutenção de matas ciliares e de áreas de preservação permanente. Ao contrário do setor do agronegócio, que luta pela aprovação da nova legislação, do jeito que saiu da Câmara dos Deputados e que não olha pela preservação das florestas em beiras de rios. Natália Clark, editora de Política Ambiental de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
O Interáguas, programa do governo brasileiro para o gerenciamento dos recursos hídricos, vai receber um aporte de 168 milhões de reais. Os recursos virão do Banco Mundial, que desenvolve uma parceria em torno do programa com a Agência Nacional de Água, a ANA. A meta é minimizar problemas crônicos do país, como a falta d'água no Nordeste e até nas periferias dos grandes centros urbanos, a poluição dos rios e o aumento dos desastres naturais ligados a enchentes e secas. Apesar de abrigar cerca de 20% de toda a água doce do mundo, o Brasil é marcado pela desigualdade no acesso da população aos recursos hídricos e ao saneamento básico.
O prazo para a construção de um depósito definitivo de rejeito radioativo no país está mantido para 2018. Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador do Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, Leonardo Bastos Lage, lembrou que o governo federal tem até o início do funcionamento da usina nuclear de Angra 3, no litoral do Rio de Janeiro, para construir um local que possa receber definitivamente os rejeitos da instalação industrial dos reatores, como luvas e macacões, e de outros equipamentos com tecnologia nuclear, como máquinas usadas em exames clínicos. E a previsão é de que Angra 3 comece a operar em 2018.
Lage informou que o local para a instalação do depósito será escolhido por licitação e os municípios interessados poderão se candidatar para receber as medidas compensatórias que serão ofertadas em edital. Segundo o técnico, o depósito deverá ser instalado entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, mais próximos da usina. Em resposta à preocupação de movimentos sociais e políticos de Goiás sobre a possibilidade de a Abadia de Goiás ser escolhida como destino dos rejeitos, Lage reforçou que não há nenhuma decisão a esse respeito.
Em Abadia de Goiás, que está o material contaminado com o acidente do Césio 137, ocorrido em 1987. Recentemente, a cidade foi palco de uma manifestação contrária à destinação dos rejeitos de Angra 3 para a região. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados também já aprovou o pedido de audiência pública sobre a suposta instalação do depósito na cidade. Ainda não há data prevista para o debate. Em meio à polêmica sobre o uso da energia nuclear após o acidente com as usinas de Fukushima, no Japão, o presidente da seção latino-americana da Sociedade Americana de Energia Nuclear, Odilon Marcuso, admite que os parâmetros de segurança das usinas nucleares estão sendo revistos em todo o mundo. Ainda assim, o engenheiro defende a continuidade dos investimentos na área.
A nossa colega de Salão Verde, Mônica Montenegro, acompanhou conferência ministrada por Odilon em recente reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e nos conta o que ouviu.
A energia nuclear não é e nem deve ser prioritária para o Brasil, mas isso não significa que os investimentos no setor devam parar. Ao analisar as consequências do recente acidente nas usinas japonesas de Fukushima, o engenheiro Odilon Marcuso defendeu a continuidade das pesquisas na área atômica.
Nenhum país hoje pode prescindir do uso da tecnologia nuclear, não só para a produção de energia elétrica, mas principalmente em outras utilizações de energia nuclear. Estudos de materiais e produção de radioisótopos. Nós temos uma demanda enorme de radioisótopos, principalmente para a questão de saúde, mas também para a indústria, né? Basta dizer que nós temos mais de 3 milhões de procedimentos de radioterapia e radiodiagnóstico no Brasil hoje, né, por ano. E o Canadá, que era o principal produtor, fornecedor desses radioisótopos, parou de produzir. Então hoje nós compramos uma parte da Argentina, uma parte de outros países, mas estamos dependentes, né, de fora.
Atualmente o Brasil desenvolve com a Argentina o projeto de um reator multipropósito para estudo e produção de radioisótopos. Odilon Marcuso classifica esse como o grande projeto nacional da área nuclear. O engenheiro esteve na conferência ministerial que discutiu as repercussões de Fukushima no último mês em Viena. Ele relatou que o acidente provocado por um terremoto seguido de um tsunami levou o mundo a repensar os parâmetros de segurança das usinas atômicas, além de paralisar, ainda que temporariamente, programas nucleares em vários países. Ainda assim, Marcuso considera que essa forma de produção de energia não deve ser abandonada, inclusive pelo Brasil.
Acho que a matriz energética brasileira ela não necessita um desenvolvimento de novos reatores nucleares nos próximos anos. Agora, reator nuclear é algo que se planeja com 10 anos de antecedência. Então, muito embora não se pense, talvez, na possibilidade ou não se tenha, assim, a necessidade de construção nos próximos 10, 15 anos, mas nós temos que pensar no Brasil de 2030, de 2050, né? Temos que pensar isso hoje, né? E aí, certamente, se pode prescindir de reatores de fissão.
Odilon Marcuso preside a seção latino-americana da Sociedade Americana de Energia Nuclear e falou sobre a segurança no setor durante reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência na Universidade Federal de Goiás.
O tradicional zoológico de Niterói, no Grande Rio, foi definitivamente fechado pelo Ibama. De acordo com o Instituto, o Zoo costumava manter os animais em espaços com tamanho, conservação e higiene inadequados, além de doar ou soltar a fauna silvestre sem autorização. O Zoo de Niterói já foi autuado pelo desvio de 490 espécies e responde a vários processos judiciais, que poderão terminar em multa de até R$1 milhão. Desde o início do ano, o Ibama já retirou mais de 500 animais de lá. O caso mais famoso foi a transferência do leão Dengo, que vai reencontrar a companheira leoa Elsa e recomeçar a vida a dois, agora no Zoológico de Brasília.
Duas pesquisas recentes mostram o crescente interesse do brasileiro em relação às áreas de ciência, tecnologia e inovação. Uma das pesquisas foi realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e ouviu 2 mil pessoas em várias regiões do país entre 23 de junho e 6 de julho do ano passado. 39% dos entrevistados manifestaram preferência pelos temas ligados à medicina e saúde, 37% disseram ter interesse pelos assuntos do meio ambiente e 35% citaram a temática de ciência e tecnologia.
A outra pesquisa que a gente citou no início é internacional e foi realizada em uma parceria do Instituto Europeu INSED com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Os dados revelam que entre 2010 e este ano, o Brasil subiu 21 posições no ranking mundial da inovação. O país agora ocupa a posição 47 em uma lista de 125 nações, avaliadas em relação a mais de 50 indicadores, como produção de patentes, artigos científicos, exportação de bens criativos, educação e infraestrutura. O Brasil ficou à frente da Rússia e da Índia. Suíça e Suécia lideram um ranking mundial.
Além de servir como termômetro do atual momento da ciência e tecnologia no Brasil, Ana, essas pesquisas acabam fornecendo subsídios importantes para a formulação de políticas públicas e para a correção de eventuais rumos. Os cientistas, por exemplo, fizeram um apelo que a gente vai repetir aqui para vocês. Visitem, sempre que puderem, os espaços científicos culturais. Assim, você vai ajudar a reverter um dado bem negativo que também apareceu na pesquisa. Apenas 8% dos brasileiros já visitaram um museu ou Centro de Ciência e Tecnologia no país.
Dica da semana.
E por falar em ciência, um dos maiores eventos de divulgação científica do país já está com data marcada e tema escolhido. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorrerá entre 17 e 23 de outubro com o tema Mudanças Climáticas, Desastres Naturais e Prevenção do Risco.
E o interessante, Ana, é que não são apenas as universidades, instituições científicas, ministérios e secretarias estaduais e municipais de ciência e tecnologia que podem participar. Você que está nos ouvindo também pode fazer parte do evento de uma forma mais ativa. Basta se organizar em seu bairro ou associação comunitária, se cadastrar no site da Semana de Ciência e Tecnologia e informar que atividade pretende desenvolver. No site semanact.mct.gov.br, você pode acompanhar que eventos já foram cadastrados em todo o país.
A ideia é que nesta Semana de Ciência e Tecnologia, além das atividades de divulgação científica, sejam estimulados também a difusão de conhecimento e o debate sobre estratégias de prevenção de riscos decorrentes de desastres naturais. O Brasil ainda não tem uma tradição consolidada nessa área, mas tragédias como a ocorrida no início do ano na região serrana do Rio de Janeiro atestam a necessidade de se estimular a discussão e o treinamento de toda a sociedade para o tema.
Marque então na agenda. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está marcada para os dias 17 a 23 de outubro em todo o país. E as inscrições de atividades já estão abertas.
Com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi editado por Mônica Montenegro, Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira, com a apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Milton Santos e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.